Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde àqueles que nos assistem em casa. Olha, senhores, eu sempre disse em todo lugar onde estive, no Congresso, em palestras pelo Brasil afora e até fora do Brasil, para onde já fui enviada em nome dessa casa, que Santa Catarina tem a melhor Assembleia Legislativa do Brasil. E eu não tenho dúvidas disso. É, de fato, a melhor Assembleia. Pela estrutura que nós temos aqui e também pela qualidade dos nossos deputados. O que reflete, obviamente, a qualidade dos nossos eleitores, que jamais elegeram em Santa Catarina um governador do PT, por exemplo. Mas, justamente por essa defesa que eu faço tão aguerrida da nossa Assembleia, é que é tão lamentável o assunto que eu venho tratar na tribuna hoje. Há uma semana, na quarta-feira passada, data, inclusive, do falecimento do meu avô, eu planejava fazer esse discurso antes, mas tive que me ausentar para o velório dele. Na quarta-feira da semana passada, eu planejava fazer um discurso para comemorar uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso de cloreto de potássio para abortamentos. E, na hora que eu subi a esse plenário, a direção da casa decidiu, arbitrariamente, censurar o conteúdo que eu ia mostrar para os senhores deputados. Não sei se alguns dos senhores lembram, eu fiquei aqui esperando slide, vídeo, nada aparecia. E, de fato, o que aconteceu foi que a direção do plenário achou que o meu vídeo era chocante. O meu conteúdo era chocante demais, não podia ser exibido na tribuna. Pois bem, para que isso não aconteça, eu peguei o vídeo da última sessão e eu imprimi o vídeo. Assim eu vou poder falar sobre esse assunto. Duas coisas me fazem voltar à tribuna com esse tema. Primeiro, é questionar se existe previsão legal para isso. O deputado quer usar a tribuna para mostrar seja lá o que for e ser, de alguma forma, cerceado. Esse assunto a gente poderia discutir depois. E essa Assembleia merece todos os benefícios de dúvida e todos os créditos, porque, de fato, é a melhor Assembleia do Brasil. Mas há um segundo ponto. O que existia, afinal de contas, de tão chocante que não podia ser exibido aqui? Pois bem, o que eu queria mostrar para os senhores é como acontece um aborto. Eu já mostrei isso aqui no passado. Um aborto acontece assim. Uma agulha muito longa é introduzida no abdômen ou na vagina da mãe, da mulher que, por mais que não queira gestar aquele bebê, biologicamente é a mãe daquele bebê. E essa injeção de cloreto de potássio age matando esse bebê por assistolia fetal. Ou seja, a injeção causa uma parada cardíaca. Como é que eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Geralmente, esse procedimento é feito com um ultrassom. Então, com a orientação de um ultrassom, o médico se certifica de que está introduzindo corretamente a injeção de cloreto de potássio, que pode não ser só de cloreto de potássio, pode ser, por exemplo, de digoxina. Pode ser aplicada diretamente no feto, na cabeça ou no coração, algumas vezes também na veia umbilical. O feto, que a ciência, o protocolo chama de feto, mas na verdade é um bebê, porque se ele nascer, é um bebê. No minuto que ele nasce, ele se torna um bebê. Todo mundo pega no colo aquele recém-nascido. O bebê nem sempre morre imediatamente. Às vezes demora para morrer. Se em 24 horas o bebê continuar vivo, uma nova injeção é aplicada. E a morte depois é confirmada pelo ultrassom. O ultrassom novamente. Aquele ultrassom que você faz para ver se seu bebê está bem, ele é utilizado também para ver se seu bebê está morto. Então, se tiver tudo corrido conforme o protocolo do abortamento, o bebê está morto. Depois que o bebê está morto, você pode tentar um parto. Você pode tentar um parto. Como que você faz o parto de um cadáver? Não vai ter a colaboração da natureza esse parto. Então, depois de 24 a 36 horas, a mulher vai receber misoprostol por via oral ou vaginal, fazendo, então, com que ela entre em trabalho de parto. E aí, essa mulher, essa mãe, que pode ser uma menina de 10, 11, 12 anos, imagine isso, uma menina de 11 anos, de 10 anos, como foi o caso da investigação da nossa CPI do aborto, vai entrar em trabalho de parto induzido de um cadáver. E vai nascer, então, um cadáver. Ela vai dar à luz ou vai dar as trevas a um cadáver. Pois bem, e se não for assim? E se for antes da 22ª semana? Ah, nesse caso, então, o médico, com o auxílio de uma pinça, vai despedaçar o seu bebê. Vai tirar as pernas e, por fim, vai esmagar o crânio do bebê. É assim que acontece um abortamento. um abortamento como aquele defendido por mulheres desta Assembleia Legislativa, por deputadas desta Assembleia Legislativa, em 2022. Pois bem, a Constituição diz que ninguém deve ser submetido à tortura. Se isso aqui não é tortura, o que é tortura? Olha só, a Assembleia Legislativa aprovou nesta casa e está nas redes sociais da Assembleia. Olha só. Animais. Delegacia de Defesa contra Maus Tratos e Animais Domésticos é aprovada na Assembleia Legislativa. Ou seja, a Alesc aprovou, chancelou uma delegacia para evitar que os animaizinhos sofram tortura. Por exemplo, a injeção de cloreto de potássio não é administrada em animais. Sabe quando um animalzinho é condenado ao sacrifício, ele precisa ser sacrificado? Nem nos animaizinhos se aplica uma injeção de cloreto de potássio. Essa casa se orgulha de defender os animais. Pois bem, nem mesmo os estupradores, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, podem ser condenados à morte, fazem uso dessa substância. Nos animais e nos condenados à morte é administrado também anestesia, o que o bebezinho não tem direito. O bebezinho não tem direito à anestesia, ele é torturado mesmo no ventre da mãe. Então, se faz no Brasil e em muitos lugares do mundo, com os bebês, o que não se faz nem com animais e nem com estupradores condenados à morte. Se existe prova contundente de que há possibilidade de dor lacinante quando um bebê sofre uma injeção de cloreto de potássio, por que ninguém se sensibiliza? Por que ninguém se choca com isso? Agora, impressionante, eu não posso mostrar como se faz um aborto, porque isso é chocante. Mas olha só o que aconteceu. Eu até tinha desistido de subir à tribuna para falar desse assunto. Mas logo depois, horas depois do meu vídeo sobre como se faz um aborto ter sido censurado nessa casa, o plenário, o auditório Antonieta de Barros, encheu de feministas, amando chamadas, inclusive, por uma deputada dessa casa. E olha só o grito de guerra. Isso, para mim, é chocante. Isso, sim, é chocante. Coloca na tela, por favor. Eu não posso mostrar como se faz um aborto, mas aqui dentro da Assembleia Legislativa pode acontecer um evento cheio de feminista celebrando o aborto. Com orgulho abortamos, elas dizem. Ué, não era uma política apenas paliativa, em caso de urgência, para salvar a vida da mãe? Não. Aqui dentro, eu tinha desistido de fazer esse discurso, mas foram poucas horas depois, aí pode. Não pode mostrar como se faz um aborto, mas pedir um aborto pode. Não pode mostrar que se despedaça um bebê para matá-lo no ventre da mãe, mas pedir para despedaçar bebês pode. E esse não é o único caso chocante? Esse não é o único caso? Até hoje está na página oficial da Assembleia Legislativa uma nota de repúdio assinada pelas deputadas feministas aqui dessa casa. Como é que eu sei quais são? Todas. Exceto eu, as outras são. Tá? Então elas assinaram essa nota aqui, pedindo o direito ao aborto para que seja ainda mais acessível e para ampliar esse acesso. Ou seja, está pouco matar bebê com injeção de cloreto de potássio. Tem que inventar outras formas, mais formas para matar bebê, e mais rápido e mais fácil. E isso aqui veio justamente no caso que depois nós investigamos na CPI do aborto. E o motivo pelo qual eu subi na tribuna na quarta-feira passada e subo agora é para comemorar a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que, graças a Deus, à ciência e ao bom senso, finalmente proibiu abortamento como aquele que aconteceu na investigação do CPI do aborto. Proibiu abortamento por injeção de cloreto de potássio. Muito obrigada.